Agora eu converso com o consultor Gilberto Gherzoni. Gherzoni, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ontem tivemos aí a votação de duas medidas provisórias que estavam por vencer, não é?
É, o Senado, ontem houve um grande acordo aí entre as lideranças e acabou avançando bastante, né? Nós tivemos a votação das duas medidas provisórias que venciam hoje, né? E tivemos aí a votação de quase 20 projetos de lei, mais algumas autoridades, ou seja, o Senado conseguiu andar bastante ontem. Certo que a maior parte desses projetos de lei são temas não polêmicos, né, sobre os quais há consenso, mas é mais ou menos o que se prevê para esse final de legislatura, né? Medidas provisórias que têm uma possibilidade grande de ser votada pelo fato de que elas vencem, então haverá sempre uma pressão do governo para votar essas medidas provisórias, e projetos que não trazem polêmica, né, e que atendem um ou outro partido, aí normalmente há uma negociação entre as lideranças para que isso ocorra. As duas medidas provisórias foram votadas, uma delas carregou a polêmica que havia na Câmara, né, que é a medida provisória que trata de uma reestruturação na carreira do serviço exterior, que ela tem um outro artigo que prorroga alguns contratos internacionais. Uhum. E entre eles há um contrato do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e o atual problema em torno do Enem acabou contaminando essa votação. A oposição resistiu um pouco a votar essa matéria, mas como havia um acordo para a votação da medida provisória seguinte, que tratava da Defesa Civil, do Sistema Nacional de Defesa Civil, acabou ocorrendo a votação. Há um pequeno problema aí hoje para ver como ele vai ser equacionado, porque essa medida provisória perde a eficácia hoje. Ela deveria ser publicada hoje, já que ela foi aprovada sem alteração, né? As medidas provisórias, quando são aprovadas no seu texto original, sem modificação, elas são encaminhadas diretamente à promulgação pelo presidente do Congresso Nacional. E é o caso dessa medida provisória. A segunda que foi votada, ela foi votada com alterações, né? Isso resulta num chamado projeto de lei de conversão. Nesse caso, vai a sanção e o presidente da República tem 15 dias úteis ainda para decidir. Mas essa primeira deveria ter sido publicada no Diário Oficial de hoje, e na edição ordinária do Diário Oficial, que já circula, não traz essa medida provisória, né? Vamos ver se sairá uma edição extraordinária, porque se ela não for publicada hoje, no mínimo haverá uma grande contestação sobre a sua validade, apesar de ter sido aprovada no prazo, né? Se esperava a sua publicação hoje, mas provavelmente por alguma razão operacional ela ainda não ocorreu.
Se não for publicada, ela não tem validade?
Não tem validade, porque ela a medida provisória, ela tem validade por 60 dias, prorrogáveis. Uhum. Na verdade, essa prorrogação é automática, por mais 60. Então, após o centésimo vigésimo dia, excluídos os períodos de recesso do Congresso Nacional, que é o dia de hoje, após o dia de hoje, a medida provisória perde a eficácia se não for convertida em lei ou se não for encaminhada na forma de projeto de lei de conversão à sanção do presidente da República, né? Ontem, uma delas foi encaminhada ao presidente, e essa primeira, nós estamos aguardando para ver se sai a publicação. Pode até haver uma polêmica de que, como na verdade ela vence hoje a medida provisória, a publicação pode ocorrer até amanhã. Mas isso é sempre uma questão que pode gerar aí uma discussão. Uhum. A Câmara ontem não votou nada, né? Novamente, a Câmara tem um problema da pauta trancada por aí ainda uma série de medidas provisórias, não, algumas delas agora só vencem no final do mês, então há um prazo ainda para isso ser feito, mas não houve acordo de líderes na Câmara para a votação dessas medidas provisórias, né? Vamos ver se a semana que vem isso ocorre, é provável, e a Câmara consiga votar essas medidas provisórias, inclusive dando um tempo maior para que o Senado possa analisar a medida provisória com um pouco mais de calma. Nessas duas de ontem, os relatores tiveram poucas horas para estudar a matéria e mesmo que desejassem aperfeiçoar ou alterar, isso era impossível, já que o retorno à Câmara implicava a rejeição da medida provisória na prática. Uhum. Vamos ver se a Câmara agiliza um pouco mais para que o Senado tenha tempo de analisar e propor emendas às medidas provisórias, né? Isso, como a gente comentou, é uma questão que os senadores sempre se revoltam e com toda razão, né? Chega aqui no Senado com a corda no pescoço para votar a medida provisória.
É, isso é uma praxe já, né? E por isso se fala em novas mudanças, né? No rito de análise das medidas provisórias.
É, há uma velha polêmica de fazer por alternância as medidas provisórias nas duas casas, né? Se tentou fazer isso várias vezes, né? Quando se aprovou a proposta de emenda à Constituição, que se transformou na emenda constitucional 32, que trata da tramitação de medidas provisórias. O Senado tentou isso algumas vezes, ele emendou o projeto, mas a Câmara nunca aceitou essa alternância. Há uma outra proposta do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, que tramita ainda na Câmara, que altera o rito para permitir que o vencimento do prazo, ou seja, o trancamento da pauta dependa do tempo que a medida provisória tramita em cada casa, né, para não ocorrer o que a gente tem hoje, que a Câmara já manda a medida provisória trancando a pauta, mas continua sendo um tema polêmico, né? Medida provisória sempre é um tema polêmico.
Uhum. Bom, para a semana que vem, o que a gente pode esperar aqui no Senado em termos de votações?
Olha, devemos ter aí a continuidade dessa pauta consensual, isso deve ocorrer aí até o final da legislatura, né? Nesses final de ano ou final de legislatura é comum os senadores acordarem alguns projetos consensuais para limpar a pauta. Se a Câmara votar alguma das medidas provisórias, dificilmente elas serão votadas a semana que vem no Senado, deverá haver apenas o início da discussão, já que elas só vencem no final do mês. E a questão do segundo turno suplementar do Código de Processo Penal, que há alguma chance, mas é provável que leve um pouco mais de tempo, né? A matéria, a gente já comentou, é muito complexa, né? Um projeto com centenas e centenas de artigos, de uma matéria que não é simples, né? Que ela tem dificuldade de compreensão até pelos especialistas. Então, os senadores devem, talvez, levar um pouco mais tempo para digerir e analisar o substitutivo do senador Renato Casagrande e propor as alterações. Então, provavelmente deve ser uma semana também tranquila, provavelmente com algumas votações, as comissões também já estão funcionando normalmente, mas não se espera muita polêmica. Talvez em comissões, né? Nós temos aí duas audiências públicas que estão programadas, que podem gerar alguma polêmica, né? Uma com o ministro da Educação sobre o Enem e outra com o ministro do Banco Central e a presidente da Caixa Econômica sobre o caso do Banco Pan-Americano. Essas duas audiências públicas podem gerar aí uma discussão maior, mas o plenário deve ter uma semana tranquila.
É, e outro texto que pode voltar aí, ou que pode voltar, não, outro assunto que pode voltar a ser analisado é o Código de Processo Civil, que deve ter o relatório apresentado pelo senador Walter Pereira no dia 16, terça-feira, né?
É, sim.
A expectativa é essa.
O Código de Processo Civil está no início da sua tramitação, uhum. O senador Walter Pereira está fazendo todo o esforço para ver se apresenta já o seu relatório, se pelo menos se faz a votação ainda esse ano, né? É outra matéria complexa e de grande repercussão. Então há também a possibilidade da comissão especial votar ou pelo menos começar a apreciação do relatório final do senador Walter Pereira. É outro tema de grande envergadura que o Senado deve se voltar nesse final de legislatura agora em torno disso. Lembrando também que a semana que vem é uma semana um pouco mais curta, né? Nós temos o feriado na segunda-feira, ainda que seja na segunda, o problema não seja tão grande, isso sempre atrapalha um pouco o andamento dos trabalhos.
Tá certo. Gilberto Garzoni, obrigado mais uma vez. Um bom dia, até amanhã.
Bom dia, até amanhã.